Cumprimentar a mesa diretora, assessoria jurídico, Dr. Marcos, colegas vereadores, funcionários da casa, pessoas que nos assistem através da live no Facebook, senhor prefeito municipal, Deobrando Almeida, dona Andresa e o Regis, que estão nos assistindo aqui no plenário da Câmara Municipal, e declaro aberta essa sessão extraordinária do dia 11 de dezembro de 2019, onde vai ser apreciados pelos senhores vereadores a lei orçamentária anual. E passo para que seja feita a leitura da LO, a lei orçamentária anual, nosso assessor jurídico, Dr. Marcos Toffoli.
Então, no, a sessão passada, que foi realizada na comunidade de Capela Santo Antônio, colocamos em votação então duas emendas ao projeto orçamento. A emenda legislativa modificativa número 01/2019 e a 02/2019. A primeira, alterando o artigo 7º do projeto de lei orçamentária, que reduziu o limite de proposto de 25% vai ser suplementado por meio de decreto, reduzindo para 15%. E a emenda modificativa número 2, que passou R$ 70.000 para o orçamento da agricultura. Então, essas emendas já foram apreciadas e votadas na sessão anterior. Hoje, somente o projeto de lei que estima a receita e fixa a despesa do município de Monte Alegre dos Campos para o exercício de 2020. Acho que não tem necessidade de fazer a leitura do projeto inteiro, já faz mais de um mês que está sendo apreciado. Então, o orçamento é de R$ 18.400.000 para o exercício de 2020. Não sei se tem mais alguma dúvida quanto ao projeto. Eu entendo que está apto a ser votado hoje, né?
Não sei dos colegas vereadores se teriam alguma dúvida ou alguma colocação a fazer quanto à lei do orçamento anual. Fica aberto o espaço aí para se alguém quer se manifestar. Não tendo dúvidas, colocamos o projeto em votação. Quem concorda permanece como está, quem não concorda, sentido contrário. Então, o projeto número 80 de 2019, que estima receita e fixa as despesas do município de Monte Alegre dos Campos para o exercício de 2020, aprovado por unanimidade. Então, nós temos, era o único projeto de ordem do dia hoje a ser apreciado pelos senhores vereadores. Só aproveitar que o prefeito Hildebrando se encontra presente, aquela nossa ideia de fazer a criação do fundo, então a gente está com o anteprojeto pronto. Então vamos fazer ofício e mandar lá para o executivo analisar a proposta, né, e ser criado aí no ano de 2020, onde que esse fundo é para incentivo ao desenvolvimento da indústria, o comércio e novas tecnologias aí na agricultura, né, que eu acho que vem somar muito a nosso município de Monte Alegre dos Campos, onde que é um município de porte forte na agricultura, né? Então precisamos incentivar que tenha novos interesses em investimento na industrialização do nosso principal carro-chefe, que é a uva, né? Então a gente busca aí dar um apoio a uma vinícola que vem se instalar no município. Então uma Câmara Municipal de Vereadores, ela se demonstrou favorável à criação desse fundo, né? Então agradeço aos vereadores que estão nos apoiando, né? Peço que o executivo analise com carinho essa proposta, que com certeza também tem o interesse em que indústria, que o comércio se torne forte aqui no município de Monte Alegre dos Campos também, né? Então não tenho mais proposta aí a ser discutida hoje, vamos passar aos vereadores inscritos. Paulo Roberto Ribeiro de Souza.
Quero cumprimentar o nosso presidente, o Mirinho, nosso assessor, Dr. Marcos, colegas vereadores, funcionários da casa, senhor prefeito Debrando, que se encontra presente, a dona Andresa, o Regis, que estão aqui, e o pessoal que nos acompanha pela live da Facebook. Eu até conversando uma notícia que me trouxe a nossa colega Nair sobre a questão dos correios, que até hoje eu estava pedindo para a nossa secretária ver aí no correio que tinha vindo umas cartas registradas de volta para Monte Alegre, né? Que foi alegado, né, colega, que não foi renovado o contrato com o executivo, mas parece que já está tudo, o prefeito está indicando que está tudo ok. Só que para abrir esse ano, né, não podemos deixar para voltar esses negócios para o ano que vem, porque tem cartas registradas, tem contas, tem muita coisa que o pessoal fica a ver daí, Já que o correio só abre duas vezes por semana aí, né? Então nós temos que estar esse correio mais afiado com a população e não podemos deixar a população aí a pé, né? Mas o prefeito já sinalizou que está feito essa renovação de contrato. Agradeço, prefeito, a sua. Pode explanar depois se tem alguma coisa aí para nós a respeito disso. Até quero deixar aqui já um pedido ao senhor. Sei que estão se empenhando a questão dos esgotos lá. Eu vou de atrás de uma tecnologia que fizeram em Vacaria, um negócio lá que eu não sei bem dizer o certo. Sei que é uma planta que limpa o esgoto. Tu larga, por exemplo, eles largam nas fossas sépticas ali, larga a água para lá, cai nesse tipo um açude, tem uma planta que vai limpar e larga a água, porque tá complicado lá. Não tem para onde largar esse esgoto, o pessoal não aceita, né? E morro acima não vai, não tem jeito, né? Como falou o nosso vice aqui. Mas já de mão, eu sei que o senhor está se empenhando e eu vou tentar trazer essa ideia aí para nós ver isso aí. No mais, era isso aí. Agradecer a todos pela presença e muito obrigado a todos.
Vereadora inscrita, Nair Lisboa Dias.
Eu cumprimento o presidente, doutor Marcos, colegas vereadores, ao prefeito Aldebrando, Andresa, Regis, as meninas aqui da casa e quem nos acompanha pelo Face. Como o colega seu Paulinho já havia falado, essa semana aconteceu um fato bem desagradável lá no Pasto Caro, né? No posto de saúde, o rapaz do correio chegou e recolheu todas as correspondências lá e falou que se as pessoas quisessem pegar suas correspondências, teriam que vir na sede. Só que assim, ó, o que o pessoal lá me cobrou também, que as pessoas chegam lá para pegar as correspondências e xingam as gurias lá da recepção do posto, né? Que também elas não têm nada a ver com isso. Mas assim, depois daí eu conversei com ele, ele me falou que daí já estava sendo encaminhado para fazer a contratação novamente, né, prefeito, com o correio. E hoje eu conversei com a Thaís, ela me disse que já foi feito o contrato. Então, eu acredito que o mês que vem já vai estar solucionado e assim a gente vai saber o que dizer para as pessoas, então. Então, seria isso. Muito obrigada.
Vereador inscrito, Fernando Abdallah Long.
Primeiro, boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar o presidente da mesa, o senhor Mirinho, o senhor jurídico, doutor Marcos, os demais colegas aqui presentes, o senhor prefeito que está aqui hoje nos prestigiando, Andressa, o Regis, o pessoal da casa, sejam todos bem-vindos. Eu gostaria apenas, pessoal, de fazer um pedido. Seria um relatório dos trabalhos realizados pela Secretaria de Agricultura nesse ano de 2019, né? Na verdade, seria a parte de trabalhos, foi realizado com o retro, com os tratores, a aradora, e a respeito também das máquinas, das horas máquinas licitadas, que a princípio foi 300 horas draga e 200 de trator de esteira, né? Então, eu gostaria que na próxima sessão, acho que vai ser a última, né, menino, do ano, né? Então, como vai ser a última, a gente tem mais ou menos aí, como foi naquela sessão lá do Passo do Carro, que veio as emendas aqui, o prefeito estava presente, né? Qual eu tinha cobrado aí a respeito das horas, que eu queria um relatório completo de todas as pessoas que seriam beneficiadas com essas máquinas, para a gente ter mais ou menos um controle, né, prefeito? Como o senhor mesmo havia falado, como na outra vez já tinha dado problema, então que seria diferente. Então a gente gostaria que viesse aqui o secretário de Agricultura, o responsável aí, com um relatório bem completo aí, para a gente ter mais ou menos uma base de como que funcionou essa parte da licitação de horas, né, pessoal? Por hoje era isso, muito obrigado a todos.
Vereador inscrito, Marcos Roberto Minuso.
Gostaria de cumprimentar o nosso presidente, o Valdemir, nosso assessor, doutor Marcos, colegas vereadores, vereadoras, cumprimentar o excelentíssimo senhor prefeito municipal, que se faz presente, funcionários da casa, dona Andresa, Regis, e o pessoal que nos acompanha através da live no Facebook. Quero usar esse espaço só para fazer um elogio para a equipe da Secretaria de Obras, pelo trabalho muito bem feito na comunidade do Carmo, que aquilo ali não tem que ser muito comentado, porque isso a vida inteira foi ruim aquele lugar ali e hoje está excelente. O Morro da Saúde só está faltando colocar uma brita. Parabéns, prefeito, por essas obras e que venha muito mais e que realmente consiga fazer, como foi falado em janeiro, aquele Morro de São Judas. Que aquilo ali vai ajudar muita gente. Parabéns pela administração. Obrigado.
Não temos mais vereadores inscritos. Só fazer um comentário aqui a respeito do ofício 3 de 2019 que nós recebemos da EMATER. Excelentíssimo senhor presidente, Aproximamos-nos de mais um final de ano, como parte do cumprimento do convênio da EMATER-RS Ascar com o município, entregamos ao Poder Legislativo Municipal uma cópia do relatório anual das atividades de 2019, já apresentado nesta casa. Na oportunidade, aproveitamos para agradecer a todos os vereadores pelo apoio prestado à extensão rural do Rio Grande do Sul, através da moção de apoio à campanha à SOS EMATER, reconhecendo por unanimidade a importância da EMATER no Rio Grande do Sul para o município de Monte Alegre dos Campos, para o desenvolvimento econômico, social e ambiental do estado do Rio Grande do Sul. Mia uma vez, cumprimentamos a todos, desejamos um Feliz Natal e um próximo 2020 para todos os membros dessa nobre Casa Legislativa. Atenciosamente, Eduardo Pagô. Então, na última sessão ordinária que a gente teve na casa, o Eduardo fez a prestação dos serviços que ele prestou para o município de Monte Alegre dos Campos e pediu que a Câmara fizesse uma moção de a manutenção da EMATER no Rio Grande do Sul, que a proposta do governo Eduardo Leite é reduzir essas atividades desse órgão prestador de serviço no Rio Grande do Sul, né? Então, como Monte Alegre, né, praticamente na sua totalidade agricultura, foi colocado essa moção de apoio à EMATER e tivemos a hombridade aí que foi unânime que a EMATER se mantivesse o serviço no município de Monte Alegre dos Campos. Então, ele está nos agradecendo. Eu acho que nós fizemos a nossa obrigação, né, de que reconhecer que o nosso município é agrícola e depende desse aporte da EMATER aqui no município de Monte Alegre, né, para os produtores rurais. Então eu vou aproveitar que o prefeito está na casa hoje, abrir um espaço para ele, que algumas dúvidas que alguns vereadores levantaram, que ele faça as suas colocações, e gostaria que ele também comentasse a respeito da PEC 188/2019, que trata da extinção dos municípios com menos de 5 mil habitantes ou que não tem arrecadação própria, essa arrecadação própria menor que 10%. Né? Então, hoje, inclusive, tinha um lançamento oficial da Frente Parlamentar que vai estudar essa PEC. Né? Então, o prefeito também era para ter ido a Porto Alegre, tinha outros compromissos, não pôde ir, né? Até tive o convite, que era para estar lá, né? Porque nós estamos nessa pauta, né? Então, se tem a PEC, existe o risco de ser extinto, né? Então, a gente tem que defender essa bandeira. Sabemos que alguma coisa precisa ser feito, mas que os pequenos municípios precisam sobreviver, porque é ali que as vidas acontecem e é ali que as pessoas estão, né? E precisam de uma porta, né? Então, fica aberto o espaço, prefeito. Se quiser fazer uso da tribuna, fica à vontade.
Então, boa tarde a todos e a todas. Quero cumprimentar o presidente da casa, o vereador Mirinho, que em nome dele eu cumprimento a todos os demais vereadores e vereadoras. Cumprimentar as pessoas que aqui assistem, a dona Andressa, que sempre está presente, né? Aliás, eu não sei por que a dona Andressa não se candidata a vereadora, porque ela já vem todo dia aqui, né? Toda a sessão, né, dona Andressa? Brincadeira, dona Andressa, tá? É sempre importante a participação das pessoas, principalmente aqui, que é a casa que representa o povo. Eu quero, primeiramente, esclarecer a questão dos Correios, porque isso, evidentemente, que não vai ser só nós aqui, viu? Ele vai ter uma certa, diga-se de passagem, que já encareceu para nós mantermos os Correios nos municípios. Anteriormente, se repassavam R$ 1.400 como forma de custeio para ajudar o município. Agora ocorre o seguinte, que não tem mais esse custeio. Então, os Correios se mantiveram, evidentemente que para nós é muito importante, né? Daí, por que que demorou? Teve essa demora na renovação? Exatamente porque mudou as cláusulas do contrato e nós tivemos que repassar para o nosso departamento jurídico analisar se nós poderíamos fazer da forma que foi feita, ou seja, para nós podermos manter os serviços Correios lá no Pasto Carlo, tivemos que aportar, bancar essa diferença, ou seja, os Correios não repassam mais este subsídio, infelizmente. Né? Então, isso é uma política de governo que acaba afetando muitas vezes as pequenas comunidades. Então, é só bom esclarecer as pessoas que o município está fazendo mais esse sacrifício para exatamente nós não perdermos os bons serviços dos Correios, mas que infelizmente não tem mais esse subsídio vindo do governo. Então, essa é só para esclarecer, né? Mas eu assinei, acabei de assinar o convênio, né? Renovando o convênio e bancando, evidentemente, por conta dos cofres do município, né? Porque seria um impacto muito negativo para as pessoas perder esses serviços, né? Então, isso é importante dizer por que desse transtorno, né? A questão do vereador Paulinho, nós sabemos, né, Paulinho, que ali, aquela comunidade do Passo do Carro, se fez saneamento básico de forma inadequada, né? Então, é inadmissível que você vá fazer estrutura de saneamento básico com canos plásticos, evidentemente que amassou, e nós estamos lá com vários problemas, né? Esse modelo ali que você falou é o sistema marraquinha, que se diz, né? Que é um tratamento, você faz um recipiente, onde toda a rede de esgoto vai para dentro desse recipiente, e com esse tratamento de forma, vamos dizer que ecologicamente correta, ela filtra todos os resíduos sólidos, e a água pode ser, inclusive, jogada no rio, que ela seria, se não potável, mas as mesmas condições natural desta água, né? Então, isso aí a gente está tratando, e mais. Eu quero dizer para vocês que é importante, saiu agora a liberação de 3 portarias da FUNASA, e dentre estas, o aporte de recursos para saneamento básico. Então, são programas, nós já encaminhamos, já cadastramos as propostas, por quê? Esse tipo de tratamento, ali, tanto na sede quanto no Passo do Caro, principalmente, que são as comunidades que têm maior número de habitantes, ele não é barato, né? A gente tem que fazer um aporte que só dos cofres públicos ou recurso próprio nós não teria. Poderíamos fazer algumas coisas paliativas, mas para resolver mesmo, seria uma administração de tratamento de esgoto, né? Então já está no projeto, já está até o dia 17, se eu não me engano, que é o último prazo para nós cadastrar ela, e depois vamos fazer aquele trabalho de visitação a deputados e ministério para que essa nossa proposta seja contemplada, tá? A gente sabe que mudança do governo, até o governo se realinhar na sua nova proposta de governo, demora, né? Então, mas agora o governo clareou no final do ano que tem esse aporte e possivelmente nós sejamos contemplados, porque nós entra tudo dentro de todas essas características, né? Que vai ser um aporte que a gente está pedindo ali, no mínimo 2, 3 milhões, para poder investir exatamente em saneamento básico, que é o que o governo, o atual governo tem como parâmetro lá na FUNASA, fazer saneamento básico exatamente, que é uma grande carência, não só do Montreal, mas de todo o Brasil, né? Eu acho que é outra questão mesmo, a qualquer, em relação ao vereador Fernando, não resta dúvida, Fernando, tem toda a razão, eu sou quem mais quero que tudo que seja feito e prestado aos produtores seja feito de forma correta e da melhor forma possível, né? Inclusive, para a gente poder melhorar certas coisas, a gente faz algumas adaptações e algumas mudanças, inclusive, na parte até da Secretaria da Agricultura, visando a dar um aprimoramento naquilo que não vinha andando, né? Mas posso dizer que não tem como nós, aqui em Monte Alegre, não dar uma prioridade para a agricultura, até porque a agricultura é a razão de nós sermos município em crescimento, município que vem se adequando, né, como todos os outros municípios, né? E estamos numa crescente. Eu posso dar um exemplo para vocês. Por exemplo, o nosso índice do ICMS para o ano que vem, ele teve um aumento na faixa de mais de 12%. Nós passamos do índice 005, que é um índice que se forma, para 006. Isso é tudo um trabalho, é fruto de trabalho feito não só por este governo, mas por todos os governos que aqui passaram, principalmente com o incremento das barragens, com o aumento da nossa produção da uva, de grãos, frutas, tudo é um somatório. E com isso, nós tendemos a melhorar ainda mais as nossas receitas. Tivemos também, com a participação de vocês, com a aprovação do nosso Código Tributário, tivemos um bom incremento nas nossas receitas. Importante dizer que, depois, logo na frente, eu quero falar da PEC 188, que uma das grandes questões, a faca que está sobre o peito dos pequenos municípios, é exatamente a questão das receitas próprias. Ou seja, nós temos que criticar, evidentemente, com a ação dessa, que eu estive em Brasília, junto com todos os demais prefeitos, lá no Senado, para pressionar, né? Evidentemente, demonstrar a nossa insatisfação com a proposta dessa, mas também ficou um sinalizador do governo no sentido assim, aos municípios tem que fazer a sua parte, tem que fazer a sua gestão naquilo que é da sua competência. Ninguém gosta de pagar impostos, ninguém gosta de pagar tributos, evidentemente que falou em pagar, ninguém gosta. Mas o governo deu a sinalização, nós vamos ajudar, mas vocês também têm que fazer a sua parte. Então esse acho que foi um alento, foi um aviso, mas que evidentemente isso não justifica a forma como foi proposta a extinção dos municípios. Por quê? Foi colocado basicamente para atingir a receita de 10%, que é a receita mínima, três tributos. ITBI, que é o imposto que só ocorre quando há transmissão do bem imóvel, que quando você vende ou quando é herança você tem que pagar esse tributo, IPTU e ISS. IPTU, em todos os municípios com as nossas características, impossível nós ter grande receita, porque as áreas urbanas são muito pequenas. Então, é um equívoco. Então, a gente está debatendo e dizendo que para esse critério nós não somos contra. Entendemos que o município tem que ter suas receitas, mas deve-se entrar também o ICMS. Por quê? Exatamente por aquela questão que eu falei. O ICMS é diferentemente do FPM. O FPM de um habitante até 9.999, o município recebe o mesmo valor. Todos recebem o mesmo valor. Mas o ICMS ele é formado pelo índice, ou seja, toda a riqueza gerada no município forma o índice que tu multiplica no total da receita arrecadada pelo Estado. Então, com base em todos esses argumentos, estudo, e inclusive eu faço parte da comissão, de uma pequena comissão formada aqui, que eu represento a Muxer, né? Porque por eu ser da área tributária e também discordar da simplicidade da forma muito simplória que se quis lançar essa proposta. Até acha-se que de repente foi lançada essa proposta para que o foco fosse outro, desviar o foco de alguns outros assuntos, reforma e tal, e outras questões jurídicas que estão em pauta para desviar a atenção, porque quando se lançou isso aí não se falou mais em outra coisa senão simplesmente da extinção dos municípios. Agora, falando exatamente sobre a PEC 188, é evidente que nós, como representantes dos pequenos municípios, não podemos ficar aqui sentados esperando o que vai acontecer. O nosso movimento é exatamente porque essa proposta morra lá no Senado, porque ela está passando pela CCJ do Senado e lá já tem propostas, inclusive de todos os três senadores do Rio Grande do Sul, que são contrários, né? O senador Luiz Carlos Reisen fez uma emenda, né, proposta para suprimindo aquele artigo que trata da extinção dos municípios. Eu vou explicar por quê, porque a PEC 188 ela não trata só da extinção dos municípios. São mais de 300 artigos e lá num artigo estava esse pega-ratão. Né? Então, assim, evidentemente que a proposta é que tem que ter o Pacto Federativo, e o Pacto Federativo é o contrário, não é para extinguir os municípios, é para os municípios, inclusive, terem maior participação nas receitas dos tributos federais, que muitos dizem menos Brasília e mais Brasília, mas Brasil não pode extinguir os municípios, daí está tendo uma proposta no mínimo equivocada, né? Então a gente tem esperança, acho que não vai prosperar, né? Mas assim, o achar é uma coisa, está lá tramitando, então nós queremos que ela nem sequer passe para análise do plenário de votação, morra lá na Comissão de Constituição e Justiça. Para isso tem uma grande pressão, principalmente dos estados do Sul, São Paulo, alguma coisa do Sudeste, mas nós temos que ter cuidado porque tem também as grandes centros que eles não têm lá grande interesse, como nós temos, em manter os municípios, né? Então imagina um senador de São Paulo, se ele está preocupado com Monte Alegre dos Campos, não. Ele vai imaginar que lá para eles qualquer bairro tem mais população do que todos esses municípios juntos, né? Então nós temos essa preocupação, mas entendemos sim que evidentemente que nós temos que matar esse assunto aí, porque é aquilo que eu sempre prego em tudo que eu digo. Político você troca de 4 em 4 anos, mas um município extinto não será tão fácil recriar novamente, né? Talvez passe anos e anos aí, nunca mais seja criado. Tu imagina o transtorno para esses pequenos municípios perder toda a assistência na saúde, na educação, o próprio cuidado das estradas. Você, vamos supor, nós voltássemos a ser parte de Vacaria. Não só nós, né? Nós, Campestre, Muitos Capões, Esmeralda, Pinhal da Serra. Tu imagina o tamanho do problema que seria. E mais, é um equívoco falar isso, porque defender as grandes cidades, você pode defender no âmbito de quem está lá. Mas imagine o transtorno e o êxodo rural que seriam dessas pessoas se deslocando para cidades maiores. Por quê? porque não teria assistência médica adequada, a educação cairia, o cuidado com as estradas, enfim. Tudo isso, não tenha dúvida que iria ter um retrocesso. E mais, a produção primária da produção agrícola, de frutas, hortigranjeiros, na sua grande parte é produzida nos pequenos municípios. Então, aqui a proposta, você quando vai se contrapor a uma proposta desse âmbito, tem que levar também as suas razões, não é simplesmente chegar lá para os senadores, né, que eles têm toda uma assessoria, então a gente demonstrou tudo isso, e com todo esse estudo demonstrado pela FAMURS, CNM e as outras federações, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, enfim, Mato Grosso do Sul, que são os estados que mais perderiam municípios, que a gente tenta já derrubar essa PEC para que ela não avance, né? Então isso aí é bem importante e evidente que é preocupante. Como é que não vai ser preocupante, né, você ter todo o sacrifício de criar um município, ter toda a estrutura pronta para nós desenvolver e crescer, de repente dizer, não, agora vocês vão ser um extinto porque vocês são um peso. Então isso aí nós temos que dizer para as pessoas, nós não somos um peso, os pequenos municípios têm receita, produzem a riqueza, inclusive riqueza para o Brasil exportar. Quando se exporta soja para fazer o divisa para o país, é produzido nos pequenos municípios. Quando se produz a matéria-prima para industrializar, por exemplo, nós que produzimos a luva, é para ser industrializado nas grandes cidades, daí nós produzimos e quem leva a fama são os outros. Então é um equívoco muito grande, tudo demonstrado, que sinceramente acho que não deva prosperar além disso aí. Mas a preocupação tem que ter, né? Evidentemente, se alguém está te apontando uma arma, tu não pode dizer que não possa puxar o gatilho, né? Então, assim, quero agradecer a oportunidade de ter aqui. Eu gostaria de... fiz questão de estar aqui, estava na cidade para falar disso aí também. E também agradecer ao ano que nós tivemos juntos aí, né? Com a colaboração do Executivo, né? Que, diferentemente do que se prega muitas vezes, o Executivo ele faz a sua parte, mas sem a colaboração e do Legislativo você também não consegue administrar. Então são dois poderes independentes, mas importantes no equilíbrio da balança. Né? Desejar um Feliz Natal, né? E um próspero 2020. Quero também, na fala do vereador Marquinhos, também dizer que é uma proposta de governo nosso nós mexer na infraestrutura do município, né? Com os morros que nós fizemos do Carmo, ele foi já o quarto morro. E de São Judas já está sendo feito o projeto e queremos já em janeiro dar início, inclusive para a conclusão anteriormente à safra da uva. Né? É uma proposta de governo, né, que cada um deve deixar sua marca e essa é uma questão que nós queremos fazer. Eu quero aproveitar também para convidar vocês, porque quase todos aqui estão aqui, são produtores de uva. Sábado, às 3 horas da tarde, às 15 horas aqui na prefeitura, vai estar o deputado do PSL, Marcelo Brum. Ele destinou para Monte Alegre dos Campos R$500 mil de emenda para nós comprar brita. Esse é um trabalho que nós vamos fazer, é um projeto que nós vamos fazer, de fazer a britagem de todas as estradas de rodagem gerais, porque dentro do projeto ele vai contemplar as estradas gerais. Né? Então é um deputado que ele não era da região. É um deputado de Santiago, ele apresenta um programa Hora do Campo, né? Que inclusive ele quer estar aqui na Festa da Uva. Evidentemente, a política é mais, todos nós somos políticos, né? E aqueles políticos que nos ajudam, nós temos que recebê-los e agradecer pela ajuda. Então, eu convido a todos que puderem, é simplesmente um ato, o deputado vai estar ali entregando o ofício da emenda, porque assim, se você, o deputado vem aqui, destina um recurso desse que vai beneficiar a toda a comunidade, e nós, que eu me identifiquei, ele disse que nós éramos um município, nós tínhamos mais de 600 pequenas propriedades, e propriedade principalmente na produção da uva Bordeaux. Ele demonstrou interesse, né? E você sabe que ir a Brasília é uma coisa, ir buscar recursos e trazer os recursos é outra, né? Então isso aí eu acho que é um marco do nosso governo, que foi através de emendas parlamentares que nós conseguimos muitas coisas, inclusive na renovação de frota, pavimentação. Então, são obras assim que não é só do prefeito, é da comunidade, né? E vocês, vereadores, independentemente do que vai acontecer ano que vem na eleição, cada um vai tomar sua posição para ir para cá, isso faz parte do jogo político, mas construir aquilo de positivo e propositivo para o município, isso fica. Então, é essa a questão, né? Eu sou bem tranquilo, não tenho problema nenhum. Acho que cada um deve se posicionar e tomar sua posição no momento certo. A democracia é isso aí mesmo, né? O bom da democracia é que você tem a opção de trocar e escolher aquilo que você acha melhor para o país, para o estado e para o município, tá? Então, eu quero agradecer a todos e desejar um Feliz Natal, um próximo 2020, que tudo, acima de qualquer coisa, transcorra com harmonia, paz, né? Cada um, nós, no mundo político, defendendo as nossas posições, mas sempre primando pelo respeito um para com o outro. Então, muito obrigado a todos e a todas e bola para frente.
Lembrando, o vereador Jonas tem uma pergunta, se pode ser feita.
Quero cumprimentar o presidente, assessor, demais colegas, a todos que estão aqui também. É o prefeito que está na oportunidade. Quero aproveitar este momento na localidade da Capela da Luz, prefeito. É, como já venho falado há algum tempo, é uma localidade que passou despercebida pelos antigos gestores, prefeitos. E se criou uma expectativa aí de alguns investimentos nessa localidade. E agora, próximo ao final de ano, o povo ali começa a ficar preocupado com a questão dessas expectativas de investimento que foi criado ali. Se, como é que está o andamento dos pavimentação, revitalização da praça, até o ginásio ali, a quadra coberta que tinha essa expectativa também. Para o ano que vem, como é que estão esses projetos?
Muito bem. Importante a colocação do vereador Jonas, né, porque ele é um representante da comunidade lá, evidentemente que tem essa... Esse é um compromisso, né, que nós traçamos para os 4 anos de nosso mandato. O que, que você pode, primeiramente, planejar para depois executar? Evidentemente, quiser, por que, que não fizeram agora o último ano? Exatamente porque a gente, no planejamento... Fizemos outras coisas, né? Primeiro de tudo, compramos máquina. Eu mesmo assumi um compromisso com o vereador Assis, que era de fazer a pavimentação. Demorei, né? O Assis já estava achando que eu nem ia cumprir mais com aquilo. Saiu. Lá será investido aproximadamente R$400 mil. Já vou te dizer, já está empenhado o recurso. R$258 mil em emenda parlamentar do deputado Afonso Ram, que era um compromisso nosso com ele, e ele cumpriu, né? E tem mais uma emenda parlamentar de R$260 mil do deputado Henrique Fontana, né? Então, o que que acontece? Nós vamos destinar 400, porque o projeto é mais ou menos o que estima. Nós vamos revitalizar toda a praça, inclusive a gente conversou, teve reunião já do setor de que faz o paisagismo e o projeto de paisagismo lá, junto com a comunidade, que tinha uma certa resistência lá, tirar árvore, não tirar árvore. Evidentemente que se nós dissesse que é só tirar as árvores e não fazer nada, claro que nós não iríamos fazer isso. Então, o que acontece? Hoje mesmo a gente cobrou já o painel, que é um outdoor, né, onde vai aparecer como que vai ficar a praça e todo aquele entorno. Será feito todo o entorno de calçamento ao redor da igreja e da praça, a revitalização total da praça com iluminação e tudo, e também o calçamento de boa parte da rua principal. Então, isso aí o Jonas pode confirmar que já está o recurso. E o projeto agora entra na fase de licitação e queremos, até tem uma questão da remoção de certas áreas da praça, porque tem a questão da festa, que se eu não me engano é em janeiro. Então a gente também não quer atrapalhar, porque é uma obra que ela vai mexer em tudo, nós temos que tirar lá banheiro, caixa d'água, estrutura e vamos passar para o pátio do colégio até para deixar uma coisa bonita. Então é um compromisso e nós ainda sempre digo, eu sou o prefeito de vocês até o dia 31 de dezembro, independentemente de ter sucesso na eleição ou não. Eu sou o prefeito, eu ganhei e tive o apoio e a confiança das pessoas para ser prefeito por esse mandato de 4 anos. Então, irei governar até o dia 31 de dezembro, independentemente de qualquer coisa. Mas essa aí é importante, essa salientação. Outra questão, eu acho que até foi um compromisso, assim como eu assumi com o vereador Assis, eu acho que se não, nós vamos fazer também o passeio, que já está toda a pedra, já foi licitada a mão de obra, que não começou porque... Tem umas partes burocráticas da licitação e tal. Às vezes tem empresa que ganha, depois não consegue cumprir, não consegue preencher os requisitos. Tá? Um outro compromisso que eu já estou dizendo aqui, que o presidente, o Mirinho, já conversou comigo, né? Que é parte do recurso que vai ser devolvido aqui para nós continuar a pavimentação ali, onde tem uma emenda do deputado Alceu Moreira. Mas a emenda do deputado são 227 mil para fazer toda a avenida até o parque, vai mais do que isso, né? Então a gente vai usar parte da devolução da Câmara agora para a gente dar continuidade na Avenida Pedro Zambão, ligando até o parque. Então são compromissos que eu assumi, mas não foi só porque o prefeito agora quer estar pensando em eleição. Pensar em eleição, todos nós devemos pensar, porque nós somos políticos, né? Se nós não pensássemos em eleição, nós nem deveríamos estar aqui, né? Nós tínhamos que estar fazendo outra atividade. Então é evidente que a gente pensa em eleição. Agora, há outra questão também, que é um compromisso, já que eu assumi, né? Que é a cobertura da cancha de laço, né? Já o projeto, quero que para a festa da U esteja todo ele em outdoor, mostrando qual é o nosso objeto, e queremos começar assim que encerrar a festa da uva e o torneio de laço. Então, isso é outro compromisso que vocês ouviram. O asfalto, todo mundo pergunta. Toda a nossa parte está toda certa, aprovada pela Caixa. Estamos tão somente aguardando que a Caixa chame nós para assinar o convênio, né? Houve uma redução no valor, por quê? Porque muitos municípios tinham pedido, e para poder dar um pouco para cada um, eles acabaram diminuindo de todos, né? Mas nós estamos aptos a captar, né? Evidentemente que a gente vai discutir isso aqui na Câmara, né? A gente não vai mandar nenhum tipo de projeto, mas isso tudo faz parte da infraestrutura do nosso município, né? Que não tem como você melhorar a infraestrutura imaginando que nós não tenhamos que fazer algum sacrifício. Mas esse sacrifício depois ele será retornado para a população em investimento, que eu acho que o melhor investimento e incentivo que você pode oferecer ao empresário é boas estradas. Se você não tiver boas estradas, boas malha viária, o próprio empresário foge de você. Então, acho que respondi a pergunta do vereador Jonas, né? Que já está tudo dentro dos trâmites legais, e agora será a próxima obra de vulto a ser feita, esta, evidentemente com recursos vinculados, né? Com recursos próprios estaremos fazendo também a frente ali da continuação da Silvestre Pelissari em frente ao Tio Breno, né? Que são mais 80 metros para nós tirar a poeira na entrada da cidade, né? Então são obras que a gente está fazendo. Agora você diz, por que no fim do ano e tal? Porque exatamente no início do primeiro ano você não consegue praticamente fazer nada senão planejar o governo. E isso tem aquele ditado, a gente quando está quase saindo acha que foi pouco. E na verdade, se for pensar, sempre eu preguei que contra a reeleição, mas que fosse 5 anos de mandato. Um ano tu perde só no planejamento do governo, né? E os outros 4 para executar. Mas no mais, tranquilo, tudo sossegado. Obrigado.
Como é bom de oratória, tem mais uns vereadores que têm alguns questionamentos. Eu vou abrir um minuto, tá? Para que não seja injusto com os outros. Vou deixar um minuto para cada vereador aqui aberto, se alguém quiser fazer a pergunta. Vereador Assis, que pediu a palavra aí, pode.
Quero cumprimentar o presidente, cumprimentar os vereadores, o pessoal que está nos assistindo, em especial o nosso prefeito municipal. Prefeito, e eu tenho tido muitas cobranças aí, sabe? Prefeito, que foi muito bom estar junto com nós hoje aqui. Feito uma desapropriação de uma areazinha ali, sabe? Para o pessoal botar os gados para posar ali, não ter que voltar para casa. Tem muitas pessoas que acham que eu estou me beneficiando. Eu digo, não, mas eu nem interesso muito pegar rodeio para botar o gado. Eu, se der, pego, se não der, não pego. Mas tem muita gente que me cobra ali, dos tradicionalistas, um potreiro, desapropriar uma área para botar os cavalos, deixar os cavalos posar, que senão tem que levar tudo para suas casas e depois voltar no outro dia. Isso dá um transtorno grande, né, prefeito? Então, eu queria que se tivesse oportunidade de acontecer, não precisa ser esse ano, pode ser o ano que vem, ou mais para frente, né, que botasse na pauta, né, isso aí, para que é muito importante, né, muito que o senhor fizer. Muito obrigado.
É importante a colocação do vereador Assis. Eu acho que Monte Alegre dos Campos, ele é muito bem falado fora, inclusive eu que moro em Lages e tenho muitos amigos em Correia Pinto, inclusive até na nossa festa do Rio, no terceiro rodeio intermunicipal, vai estar presente um amigo meu que foi multicampeão de laço do Rodeio da Vacaria, que é o seu Neri Felipe. Então ele estará aqui nos prestigiando, não vem para competir e tal, né? Ele é um cara que ganhou, inclusive participou nos Estados Unidos lá, é um grande campeão do Rodeio da Vacaria, um grande tradicionalista, e era meu amigo já antes de eu ser prefeito aqui, e a gente, como convidei, ele faz questão de comparecer. Evidente que, como eu estava dizendo, além da nossa uva, de tudo que nós produzimos, o que tem levado o nome de Monte Alegre além da nossa fronteira são exatamente os torneios de laço. Muito bem falado, a recepção do povo, o carinho, que é o principal de tudo, né? Porque não adianta nós ter uma boa estrutura, mas se o povo é um povo que não recepciona bem as pessoas, ninguém fica com vontade de voltar. Então, isso aí acho bastante pertinente. Eu até vou propor, que eu acho que para a Câmara, o município tem imóveis, nós temos um terreno imóvel aqui na saída, como lote urbano, que para fins de construção de obras públicas muito pequeno. Temos também 600 metros de terreno lá na saída. Quem sabe vamos propor um projeto para a Câmara, podendo fazer uma permuta, inclusive, né? Às vezes há quem tenha interesse em uma área urbana e nós fazer uma permuta para uma área rural. Por que não? Pode, evidentemente. Eu sou da opinião que eu tenho que ouvir o que, que é o patrimônio aqui e ali. Não muda nada, a gente está só trocando de um lugar para o outro. Então, eu acho bastante oportuno, assim, e com certeza poderemos sim pensar com carinho, por que não? Eu acho que nós somos tão identificados com o rodeio, com todas essas coisas que tem promovido o nome do nosso município, qualquer prefeito que esteja aqui tem que dizer, eu sou, apoio integralmente, né? Quero também já, é bom nessa mesma linha, aí o vereador Assis falou, porque nós vamos ter um outro evento muito grande, que é o Rodeio Internacional da Vacaria. Então já para que as pessoas entendam, o município vai disponibilizar nesse ano, vamos ter o nosso stand lá, avisando que a nós divulgar a nossa festa da uva e nosso rodeio intermunicipal. Por quê? É o melhor lugar, ali vai ter pessoas de todos os lados, nós não precisamos estar viajando para tudo que é lugar, aí com as pessoas para divulgar, e ali as soberanas e alguns servidores vão estar ali para distribuir o folheto, contar a nossa história. Então já é importante saber, daqui um pouco, para não ocorrer, por que tem lá. Foi o único ano que a gente fez, porque nós também temos que mostrar o nosso município, e nada melhor num lugar, num rodeio internacional da Vacaria, onde tem povos de todos os lados, né? Então, acho bastante plausível a tua proposta, Cis, e vamos estudar, sim. Esse ano, evidentemente, não temos mais tempo, né? Mas, na primeira sessão, no primeiro que eu retorne, vamos encaminhar essa proposta, tá ok?
Vereador Marcos, agora vamos fazer uma sabatina de perguntas aí ao prefeito, né?
Eu tenho só até as 5 da manhã para ficar aqui.
Então, já havia cumprimentado a todos, vamos fazer pergunta pequena, então, para a resposta ser breve. A respeito da PEC 188, prefeito, as pessoas estão comentando, tá, mas e se isso aí passar, nós vamos voltar para a Vacaria, como é que vai ficar? Na verdade, ela não fala que vai voltar para o antigo município mãe, né? Já pensou se a gente volta para Bom Jesus, não vamos ter que voltar a andar a cavalo? Qualquer município que faz divisa está correndo o risco de ter que abraçar o Monte Alegre, né? Então, isso aí fica muito estranho, gostaria que comentasse um pouco a respeito disso aí, prefeito.
Obrigado pela pergunta, vereador Marcos. Eu sou da opinião seguinte, eu vou propor de nós anexar Bom Jesus, então, na capital, fica no Passo do Carro, onde é que eles quiserem, pode ser aqui mesmo, né? Não acha? Eu acho que os de Bom Jesus preferem vir para Monte Alegre do que nós ir para Bom Jesus, não é mesmo? Principalmente se olhar no quesito estradas, né? Assim, ó, na verdade, o que ocorre é o seguinte, lá pela proposta, seria fusão de dois municípios, né? Poderia acontecer isso, porque isso aí a gente nem quer que passe pela cabeça. Poderia haver a fusão de dois pequenos e formar um. Poderia, né? Já tivemos a proposta do Campestre, o prefeito que aceita, né? Que se nós fazemos uma passagem aqui pelo não sei onde, olha. Aí depende, né? Vamos ver quem vai ficar no comando depois, né? Mas assim, ó, é evidente que a princípio, Marquinhos, seria o retorno ao município mãe. Município mãe é Vacaria, né? Bom Jesus, quais que eram os filhos de Bom Jesus lá? Ausentes, e acho que Jaquirana, né, que pertencia. Então esses municípios voltariam ao município mãe, que seria de onde foi emancipado. Mas isso aí é o seguinte, era uma proposta tão simplória, que se isso chegar a tramitar para ir à votação, vai ter tanta emenda e tanta coisa, que não vai ser tão simples assim, né? Mas assim, ó, o que que acontece? A gente acha que lá na CCJ, não prospere, né? Ou já vai ter um substitutivo lá que vão colocar outros requisitos. Por exemplo, se incluir o ICMS como receita própria, todos passam. Porque é importante dizer para vocês que isso é bem importante. Não são só os municípios que têm menos de 5 mil habitantes que não têm essa receita própria. Tem um estudo que 70% dos municípios não têm 10% da receita própria. Ou seja, 70% de 50%, de 40%, de 30%, de 10%. Então, é um critério que eles usaram, mas os outros também não têm, né? Tem vários de 10, que têm 10 mil e também não têm 10%. Então, foi por isso que o equívoco é muito grande, que eu acho que não vai ter como ter andamento essa proposta da forma como está, né? Foi mais um susto, né? A história do bode na sala e tal. E agora vamos tirar o bode da sala. Então, é isso aí, né?
Mais alguém tem algum questionamento?
Eu já tinha cumprimentado a todos.
Só a questão, prefeito, sobre aquela nossa conversa que tivemos, sei que é um plano seu também, que eu lhe falei sobre aquela área de passeio do Passo Carlos, 830 metros, está na pauta, né, para o ano que vem, de arborizar, fazer uma calçada de caminhada que dá 830 metros ali, com luz solar, assim, que nós estivemos meio conversando, né? Só para dizer para o pessoal que vai sair, prefeito, faz o favor.
Importante, Paulinho, isso aí, porque a tua comunidade ali, a gente já fez alguns investimentos ali, mas a gente quer agora que a gente vai fazer. Mas eu vou te explicar por que a gente vai dar uma prioridade, vai ter como fazer, porque não adiantava vir aqui e dizer, Paulinho, vai sair, de onde é que está o dinheiro, entendeu? Agora eu estou te dizendo de onde é que está o dinheiro. Nós estamos recebendo do pré-sal, que a previsão era para ser repassada a todos os municípios do tamanho do nosso, 833 mil, mas como o leilão do pré-sal saiu só em parte, nós estaremos recebendo dia 30 agora R$ 418 mil reais para investimento. Este investimento está em toda aquela revitalização do nosso acesso ali. Até bom você ver, Paulinho, que você deve estar recebendo cobrança, porque está tão sujo ali e tal, que não roçamos. Vou explicar porque era para ter feito essa semana, e nós mandamos até um servidor não analisado, que vai dar poeira, vai roçar com toda essa poeira ali, olha, é humanamente intolerável para o roçador. Então a gente está esperando dar uma chuvinha, uma molhada para a gente limpar isso ali. E depois a gente pensa em terceirizar aquele serviço para que ande melhor, porque a mão de obra abraçal, infelizmente, nós somos carentes, né? Por mais que tenha, mas são muitas demandas, muitas questões, e você não consegue, até hoje eu não consegui, confesso, a ter um cuidado especial com as nossas áreas urbanas, né? Mas ali, Paulinho, será toda ela revitalizada, com passeio, né? Nós vamos fazer em várias etapas, porque o próximo prefeito, evidentemente, que qualquer prefeito que esteja aqui não vai querer o mal do município, vai querer as coisas boas, né? Mas nós já temos um aporte financeiro para ali, para toda aquela parte da onde tem a caixa d'água ali, que é do colégio, né? Revitalizar, porque tem o calçamento. Vamos revitalizar o campo de futebol, esse é o próximo, já está no nosso planejamento, já no início do ano, porque fizemos calçamento, fizemos tudo, agora temos que deixar o campo bonitinho ali para as pessoas usar, né? Queremos integrar com a comunidade o cuidado, como combinamos e fizemos um belo exemplo que foi em São José. Todo mundo participou, o engajamento das pessoas era uma coisa de você sentir orgulho de poder oferecer uma obra para as pessoas, e as pessoas todas empenhadas, trabalhando, sábado, domingo, irrigando o campo. Então, eu acho que porque assim, ó, o poder público fazer as coisas entregar de mão beijada, o vereador mesmo pode saber disso, ele vive numa comunidade importante, mas a depredação, infelizmente, quando a comunidade não se integra, é muito grande. Então, a comunidade estando integrada e sendo parte da fiscalização é muito melhor. Assim como queremos revitalizar o campo de São Francisco, que está bastante de tudo, então é uma política que a gente está fazendo, evidentemente não conseguiu fazer tudo, mas a gente sabe que precisa fazer, né? Então, isso aí tudo a gente está no planejamento e temos os recursos para fazer agora. Então, essa, não sei se eu respondi a tua pergunta, Paulinho, mas é só para também deixar claro isso aí, tá ok?
Obrigado, prefeito. Acho que não tem mais questionamento. Agradeço pelas... tirou as dúvidas aí dos vereadores, fez as colocações a respeito da PEC 188, né, que é uma preocupação aí dos munícipes, desses municípios de menos de 5 mil habitantes, ou menos de que não atinjam essa arrecadação própria de 10%, né? Eu acho que um passo importante que nós damos, quanto Câmara e quanto Poder Executivo, foi a questão da aprovação do novo Código Tributário aqui no município, a criação, né? Porque fomos muito criticados, mas talvez num futuro tão próximo aí seja a nossa salvação. Aí as pessoas têm que entender se querem que o município, que vale a pena existir o município, ou se é melhor não ter essa assistência na questão da agricultura, saúde, educação e obras, né? Então isso tem que ser feito, esse questionamento, e tem que dizer para as pessoas, né? Então, agradeço aí, prefeito.
Eu até quero só fazer uma ressalva a respeito disso aí, Mirinha, porque que é importante a gente dizer, porque daqui a um pouco, perante a população, todo mundo cobra, o prefeito aumentou o imposto disso e tal, tal. Na verdade, a gente fez uma atualização bem importante da planta de valores, que eu dou um exemplo agora do final do ano, né? Acho que até hoje vocês devem ter recebido quem são servidores do 13º, né? A outra parte, né? Se eu não me engano, já foi pago hoje, se não foi hoje, confiro na conta que deve estar lá. Por quê? Porque a gente tem o cuidado com as finanças do município, né? Eu vou dar um exemplo de alguém que comprou, um senhor comprou uma área aqui na Capela da Luz, exatamente no fundo dos Moisés. Pessoas que vieram de fora, com um recurso, Tá? Comprou essa área e chegou ali e disse, eu não vou dar o nome da pessoa para não expor, mas chegou e mandou procurar o prefeito. Se eu vim aqui pagar uma guiazinha aí, porque eu preciso de uma certidão para poder dar encaminhamento na transferência do município. Eu disse para o senhor, é melhor o senhor ter que ir lá no setor tributário, porque eu não faço o cálculo, nós temos um setor tributário, o senhor vai fazer o cálculo lá. O que ele pensava ser 6 mil, ele pagou 123 mil. Agora, mas foi demais, mas o cara gastou 6, 7 milhões. Quem tem 6, 7 milhões para gastar, pode pagar para o município 120 mil. Então, isso foi um pequeno exemplo do que o município arrecadava, o que ele passou a arrecadar do ITBI. Isso foi uma vitória toda nossa, vocês aprovaram o código, evidentemente que, mas eu era contra. Eu sou contra cobrar imposto das pessoas pobres, mas de pessoa rica tem que pagar os impostos, né? Não é justo, por exemplo, que uma pessoa tenha 4, 5 mil hectares de terra e pague de ITR aí R$1.000. Olha, se o cara tem 4, 5 mil hectares de terra e não pode pagar 100 mil por ano de ITR, ele me dê a terra que eu pago para ele. Não tem problema nenhum, né? Ele pode até me dar metade que eu fico com a responsabilidade de pagar todo o ITR dele, né? Então, essas questões eu acho que é importante e são dinheiro que muitas vezes você fica economizando e não tem 100 mil para fazer uma obra. E às vezes essa pessoa que tem o dinheiro vem e colabora com o município. Então isso é bem importante dizer, né, que isso não penaliza as pessoas daqui, penaliza normalmente pessoas que têm poder de investimento. Então esse é um imposto justo e acho que nessa linha aí que todos os municípios hoje estão preocupados. O ITR, muitos vão chiar agora, mas vai ser um grande tributo para nós. Talvez hoje nós arrecadamos 50 mil reais ano de ITR, tudo que nós temos em Monte Alegre dos Campos. Com a correção da planta de valores, nós estimamos arrecadar aí perto de R$500 mil de reais e não vai onerar muito, porque ele tem o ponto de corte. Quem tem bem pouquinha terra, basicamente ele é isento, né? O que vai pagar é quem tem mais. Agora, não é justo, de repente, sem citar nomes, pessoas que têm 2, 3 mil hectares de lavoura, e se tu olhar quanto ele paga de ITR, você fica apavorado, paga menos do que um apartamentinho que eu tenho lá em Lages. Então, não é justo também, né? Caramba, mas ele investe, investe, mas ganha dinheiro, né? Por mil hectares de lavoura, se alguém tivesse e vivesse só do arrendo, tu viveria muito bem, né? Imagine você. Então, a gente também tem que, as pessoas também têm que colaborar agora. Querem que o município se desenvolva, mas né, quem tem dinheiro para pagar não quer pagar, né? Porque acha que tá. Eu não conheço nenhum empresário, nenhum fazendeiro e nenhum lavoureiro que não invista para ganhar dinheiro, né? Se tiver algum, que me mostre aí, porque eu sei que ele faz o investimento. O primeiro objetivo dele é ganhar dinheiro, né? E tem lucro e ganha dinheiro, né?
Obrigado, prefeito. Em nome da Câmara Municipal aí, para tirar algumas dúvidas aí. Foi questionado, foi sabatinado e respondeu, né? Então, agradeço aí. Então, passamos às lideranças de partido. Lideranças do Progressista, vereadora Fernanda.
Quero cumprimentar nosso presidente Mirinho, nosso assessor, doutor Marcos, demais colegas vereadores, funcionários da casa, prefeito Idebrando, os que se encontram presentes. Eu quero deixar aqui as minhas condolências à família do seu José Bueno pela perca do nosso amigo Paulinho, uma grande perca, e assim que possível vou lá dar um abraço, que não pude estar nesse momento tão difícil com eles. E já também agradecer a presença mais uma vez do prefeito, estando aqui, esclarecendo, e volte mais vezes, prefeito. Obrigada.
Liderança do PTB, vereador Jonas.
Mais uma vez quero cumprimentar aqui o presidente, assessor, demais colegas, mais uma vez cumprimento o prefeito, demais que estão aqui. Eu quero já primeiramente agradecer aqui ao prefeito pelos esclarecimentos, né, porque a gente recebe bastante cobranças, então o povo ali estava bastante cobrando e sabendo o que queria acontecer, se as obras iriam parar, então bom saber que as obras vão dar seguimento. Eu quero fazer um pedido ao secretário da Assistência Social, a qual já fiz esse pedido, mas não deu certo. Sobre a questão de uma fossa ali, de uma família bastante carente ali da Capela da Luz, a qual ela se enquadra no Cadastro Único, já veio ali, se inscreveu para fazer o fechamento dessa fossa, que até eu já coloquei para o secretário que é uma família que tem bastante crianças pequenas, então tem um risco muito grande, né, de acontecer um acidente dessas crianças acabarem caindo nessa fossa. Então eu fiz o pedido a ele e ele me passou que não tinha dotação para esse ano. Tudo bem, é algo que realmente, quem sabe, esteja findando o ano, aí estão fechando todas as contas, mas eu faço mais um reforço para ele, que ele, pelo menos, tem a capacidade de sair da sala dele, quem sabe visitar essa família ali e ver realmente o que está acontecendo, né? Porque eu acho que, quem sabe ele fazer uma economia de 2, 3 viagens que vai a Porto Alegre diretamente, quem sabe ele consiga, né, então, comprar esse material e enviar para esta família antes que aconteça um acidente, que depois que acontecer, aí não adianta lamentar, né? Então, quero deixar esse pedido ao secretário de assistência que, se não pode, pelo menos vá ali essa família, pega o carro que ele tem ali, qual é um carro muito bom que foi destinado a ele, vá ali, faça essa visita e dê um esclarecimento, dizendo que se não vai esse ano, ano que vem, quem sabe vai ser enviado esse material e possa ser feito esse fechamento dessa fossa, né? Então, eu acho que tem que ser feito um trabalho antes de acontecer algum acidente. Então, peço ao secretário de assistência, com certeza vai chegar esse áudio a ele, que ele faça isso, né? Então, seria um pedido e agradeceria, né? Se ele fosse pelo menos lá olhar, por mais que não enviasse o material, então que fosse pelo menos fazer isso. Muito obrigado.
Liderança do MDB, vereadora Herotildes.
Quero cumprimentar o presidente na mesa, o nosso assessor jurídico, doutor Marcos, os colegas vereadores e vereadoras, o nosso prefeito que está aqui hoje, nos prestigiando. Muito obrigada por ter vindo, a Andresa também, e todos da casa, todos que estão, o Nereu também que veio me dar uma caroninha hoje. Obrigada por ter vindo também. Em primeiro lugar, eu queria também agradecer, estou muito contente e muito feliz, só falta dizer muito obrigado, porque está ótimo o trabalho lá no Carmo. O que está bom, tem que dizer que está bom, né? Está muito bom aquele trabalho e acredito que vai sair mais ainda. E assim, tem uns trechozinhos nas coletas lá que o pessoal pediu, a senhora Esteu, ali no em frente do seu Vinícius, sabe? Ele disse que sempre está muito transtorno na hora da coleta, ainda mais se chove. E o Clóvis lá também, em Palmeira, tem um trechozinho lá. É pequenas coisas que eu acredito que até consiga fazer lá. Um cascalhozinho, uma patrola lá resolve em pouco tempo. E lá no Natálio Guerreiro, ele pediu novamente, que ele tinha pedido para a vereadora Fernanda, não sei se é o Paulinho também, eu sei que dois vereadores aqui já falaram, e ele teve lá em casa, disse que era para mim pedir, que ele precisa 4 caçambas de cascalho, 2, tá sendo muito necessário, ali no Pomar do Sabilho, e 2 lá na casa, 2 caçambas, então resolveria muito, muito para ele lá. Também queria dizer assim que fiquei muito feliz também, participei terça-feira aqui no lançamento do Turismo Rural, né? Mas estava muito. A gente ficou tendo. A gente está no município, pensa que conhece, mas ainda não tudo, né? Quanto trabalho, quanta coisa maravilhosa que tinha. Lar da Alegria. Lá dos seus Carraro, a gente já conhece, porque eles já levam o nome do município para muitos lugares, né? Mas estavam presentes e fizeram uma ótima degustação ali, variedade, muito, e mostraram todos os trabalhos deles, o potencial que eles já têm, e também do camp lá da Enxuvia também estava presente ali. Estava muito, olha, foi muito importante mesmo. Quem pôde vir, prestigiou aquilo ali, muito importante. E eu creio que é o primeiro passo, que vai vir mais, porque aquele dia que o Eduardo esteve aqui na Câmara, que ele falou que das pequenas frutas, da uva, o nosso município pode chamar em qualquer lugar que for, lembrem, que pode é a capital da uva Bordeaux. Isso é um orgulho para nós, né, que a gente é produtor e também é da município. Isso aí é muito importante, a gente sabe também que o prefeito está levando o nome do nosso município e essa parte ele está cuidando bem. Acredito que sim. Eu acho que é isso aí hoje. Obrigada. E também agradecer também um Feliz Natal ao prefeito, para todos que estão aqui presentes. E na próxima sessão a gente fala mais. Obrigada a todos que nos prestigiaram.
Então não temos mais atividades hoje na Câmara de Vereadores. Agradecer a presença de todos. Quero deixar um convite aí, que eu, no momento, estou o presidente da Comunidade Menino Deus, a agradecer as pessoas que estão se empenhando em nos ajudar aí na restauração da igreja, né, que é o prefeito municipal, que está nos auxiliando aí na parte técnica, né, com o pessoal, está nos apoiando, no suporte, né. Eu acho que isso é importante. Então, dia 22 de dezembro, convido toda a comunidade e simpatizantes, amigos dessa comunidade União Deus, a participar de mais dessa grande festa aí que vai acontecer, né? Nós estamos investindo bastante na comunidade, né? Então precisamos que as pessoas nos apoiem agora no dia 22, né? Vai acontecer trido dia 18, 19 e 20, vai ter trido às 20 horas aí em preparação à festa. Dia 22, então, início, vai ter a recepção às 9h30 dos padroeiros e padroeiras aí de todas as comunidades aí de Monte Alegre dos Campos. Então, já convido a todos os presidentes aí a trazer seus padroeiros, suas padroeiras das comunidades. Às 10 horas, missa. Aí, na parte social, churrasco ao meio-dia, vai ter vendas de ingresso, ou, se preferirem, a compra do churrasco e saborear aí numa sombra boa, né? Nós temos sombra boas aí também. Tarde, vamos ter o torneio de futebol também, com início às 9 horas, né? Tem ótima premiação. E à tarde, a partir das 16 horas, tem banda de Madrid, né? Que vai estar animando a festa aí para o povo, né? Então, fica o convite aí para todos que estão nos assistindo, então os vereadores, o prefeito, as pessoas aí que fazem parte dessa comunidade, que nos ajudem, já estão nos ajudando, né? Então tem a agradecer aquelas pessoas que estão nos apoiando e que mais pessoas nos ajudem aí a concluir essas atividades aí na comunidade Menino Deus, né? Então, meu agradecimento especial aí à vinda do Eudebrando, prefeito, tirou as dúvidas aí dos vereadores, da comunidade em si, né? E declaro encerrada essa sessão extraordinária do dia 11 de dezembro e convoco os senhores vereadores para dia 18 de dezembro, então é a última sessão ordinária aqui, às 18 horas, na Casa Legislativa. Obrigado a todos.